Você está com a Rádio Justiça. O programa é o Justiça na Tarde. E como já foi dito na abertura do programa, a participação agora conosco da nossa convidada. Já está ao telefone, doutora Luciana Lara. Ela é advogada especialista no direito ambiental e público. Doutora Luciana, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao Justiça na Tarde da Rádio Justiça. E muito boa tarde para a senhora, doutora Luciana.
Olá, boa tarde, Walter Lima. Boa tarde a todos e a todos que nos acompanham. Uma satisfação enorme estar com vocês aqui na Justiça na Tarde. Estou à disposição.
Muito obrigado, doutora Luciana. Bem, doutora Luciana, o nosso assunto é justamente em relação aí às áreas tidas como áreas privativas, que são as áreas de condomínios, ou seja, os condomínios verticais, horizontais, onde é necessário, para poder acessar, ter a devida autorização, principalmente para o visitante. Agora, o poder público, através dos seus servidores da área de saneamento básico, para poder ter acesso a essas áreas, se faz necessário também obter a autorização da direção do condomínio para a realização até mesmo de reparos ou obras públicas, doutora Luciana?
Walter Lima, essa situação dos condomínios horizontais, ela é uma situação que já, né, tem se consolidado dentro da nossa realidade dos municípios brasileiros. Com relação a essa possibilidade, né, de ingresso de agentes públicos dentro dos condomínios para a realização de uma atividade voltada para essa finalidade, que é o fornecimento de algum serviço público, deve, né, ter no primeiro momento uma observância ao que está descrito no estatuto, no regimento interno ou algo congênere referente às regras contidas no condomínio, que no, esses estatutos, né, esses documentos formais, eles trazem a previsão tanto de regramentos, né, voltados ali para os condôminos, para aqueles que habitam no condomínio, quanto à possibilidade de trazer regramentos voltados para questões afetas a essa possibilidade de ingresso de algum agente público dentro ali da propriedade do condomínio. Então, no primeiro momento, né, o que se tem é essa possibilidade desses regramentos contidos. Mas, obviamente, pode ocorrer situações excepcionais que não estejam abarcadas nos regramentos do estatuto, como, por exemplo, algum caso, né, de alguma emergência, alguma urgência, ou algum escoamento, né, de cano ali, ou situação semelhante, em que seja, né, o ingresso aí desse agente público dentro do condomínio, que é uma propriedade privada, para regularizar determinado ajuste ali, né, em casos como esse. Então, nós temos que ponderar, Walter Lima e todos que nos acompanham, todas essas variáveis, né, todas essas possibilidades, mas tem que considerar que o condomínio, né, tem seus regramentos próprios, né, estabelecido ali no estatuto, mas, ao mesmo tempo, o poder público, né, tem essa fé pública estabelecida de poder ingressar aí nessas propriedades, nesses condomínios, atendendo à finalidade do poder público, que é atender a todos e a todas nós. Walter Lima.
Ou seja, nesse primeiro momento, como a senhora muito bem frisou, tem que estar no regimento, ou no estatuto, portanto, aí do condomínio, portanto, aí a liberação, portanto, para a prestação desse serviço, ou a manutenção, portanto, aí de algum tipo de serviço tocado pelo poder público. Mas a senhora frisou muito bem, né? De repente, precisa aí de uma emergência estar, portanto, naquele condomínio, ou uma emergência por conta de um cano que estourou, ou então de um poste que caiu e dali, então, interrompeu o fornecimento de energia, não só ali para aquele condomínio, mas extensivo também para outras regiões. Essas são, portanto, as chamadas, portanto, emergências. Agora, numa situação normal, em que é preciso passar naquele condomínio para realizar uma manutenção, A senhora já explicou muito bem, mas e se esse condomínio não estiver devidamente legalizado, não tiver, portanto, aí o devido alvará, portanto, para poder se manter dessa forma? Quer dizer, mantém-se a mesma regra, ou seja, tem que constar no estatuto para que, de alguma forma, oficialize aí o acesso desses servidores públicos, doutora Luciana?
Sim, Walter Lima, nessa possibilidade, quando não há, né, nenhum tipo de regramento descrevendo quais são essas possibilidades, né, de ingresso de um servidor público, um funcionário público dentro da propriedade, pode ser também que ocorra a situação de acionamento daqueles que estão representando ali o condomínio. Hoje em dia, né, os condomínios eles têm sido estabelecidos, por exemplo, por meio de uma associação. Essa associação pode ser composta, né, por um órgão consultivo interno que pode ser acionado dentro dessas excepcionalidades, quando esse regimento ou estatuto não estiver formalizado na junta, né, oficial devida. Então, é importante, né, que se tenha, de certa forma, né, essa congruência dessas informações entre o poder público e entre aqueles que representam ali o condomínio, ou seja, se não estiver estabelecido uma associação, pode ser acionado o síndico ou algum outro representante para que permita, né, esse devido acesso para a regularização de determinada atividade que consta como um serviço público essencial aí a ser prestado por todos nós. Então, tem que ser, né, Walter Lima, e a todos que nos acompanham aqui, avaliado essa possibilidade e, ao mesmo tempo, né, atendendo aí os interesses que são tanto por parte do setor privado, dos condôminos, desses que representam o condomínio, quanto também do poder público. A gente percebe que cada vez mais tem havido esse bom senso, de certa forma, né, nessas tratativas com o poder público dentro dessas possibilidades, né, postas aqui para nós.
E nós buscamos esse esclarecimento com a senhora o fez com muita propriedade, como sempre, doutora Luciana, por conta justamente de uma decisão da Justiça de São Paulo, através da sua segunda Câmara de Direito Público, onde manteve a decisão do juiz da 4ª Vara Cível da comarca de Barueri para determinar que os moradores de um condomínio, não podem impedir a entrada da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo em suas propriedades para a realização de obras de manutenção em áreas próximas, portanto, aí a um lago. Ou seja, quer dizer, o assunto acabou indo parar, portanto, na Justiça, uma vez que fazia constar também no regimento, como a senhora muito bem explicou, né, deste condomínio, ali as situações que, de alguma forma, puderam impedir, portanto, aí o acesso desses servidores públicos. Contudo, a Justiça bateu o martelo e determinou, portanto, aí o acesso. Ou seja, cada caso seria um caso? Seria mais ou menos isso, doutora Luciana?
Isso tem que ser pontualmente, né, avaliado essa necessidade ou não de ingresso, essa situação, de certa forma, excepcional, né, de ter sido necessário acionar o Poder Judiciário para que o Estado cumprisse ali a sua finalidade, né, de prestação de um serviço público no fornecimento da água. E mais, o que se tem, né, ponderado é exatamente esse consenso já previsto no regramento interno do condomínio, essa possibilidade de realização, de ingresso dos agentes públicos dentro do horário, né, comercial, dentro do horário de atendimento aí dos serviços públicos do município, para que se tenha, né, essa ponderação. Eu acredito, Walter Lima, que a tendência é essa, né, de se evitar judicializar esse tipo de demanda e que haja essa viabilidade já prevista, descrita e sanada aí entre o poder público e entre aqueles que representam o condomínio para se evitar essa judicialização. Essa judicialização que, no nosso sentir, já é algo mais, né, extremado, né, se é necessário acionar o poder judiciário para que o Estado cumpra a sua função constitucional posta que é de prestar esse serviço público de qualidade. Então, nós temos, né, que ponderar e avaliar todas essas circunstâncias, dessa necessidade ou não de ingresso na justiça para se sanar esse tipo de situação, mas levando em consideração sempre, né, que existe essa possibilidade de forma extrajudicial para sanar esse tipo de demanda.
A exemplo de Brasília, doutora Luciana, onde aqui realmente temos aqui dezenas, aliás, centenas, né, de condomínios, tanto verticais como também horizontais. Goiânia também detém também um número elevado de condomínios. Eu quero que a senhora converse conosco de Goiânia, né, doutora Luciana?
Isso, sou de Goiânia, falo com vocês aqui de Goiânia.
E tem muitos condomínios por aí, doutora Luciana?
Sim, tanto verticais, principalmente aqui na região central, mas com a expansão urbana, né, do zoneamento urbano e recente aprovado o plano diretor, a Lei Complementar 349 de 2022, em específico aqui do município de Goiânia, houve, né, esse conglomerado de aprovação desses loteamentos, né, mas obviamente com a aprovação do poder público que eles fossem instituídos. Então nós temos, né, tanto um quantitativo significativo hoje em dia, né, desses empreendimentos verticais quanto horizontais. E tem que haver essa congruência de interesses, né, tanto por parte do poder público em fornecer o melhor serviço de qualidade para todos nós, quanto também levar em consideração o direito de propriedade, que é um direito individual, mas tem todo esse resguardo também em nossa Constituição. Então, nós temos que tratar dessa ponderação de direitos e conciliação entre eles. E a finalidade, né, específica aqui do poder público é, de fato, prestar bem todos esses serviços postos que são indispensáveis aqui para a vida, né, em comunidade, para a vida em sociedade, e essa dignidade aqui para nós, ainda mais um serviço de saneamento básico, né? Então, temos que ponderar aqui todos esses valores e esses direitos que estão sendo postos e discutidos. Walter Lima.
Tá muito bem. Doutora Luciana Lara, é sempre um prazer conversar com a senhora. É uma maneira também que eu tenho de matar a minha saudade do meu belo estado de Goiás, mais precisamente aí da nossa querida Anápolis. Tá bom, doutora Luciana?
Obrigada, Walter Lima. Quando possível, né, esteja aqui conosco e estou sempre à disposição da Rádio Justiça para sanar dúvidas, né, que sejam referentes aí às questões que envolvem tanto o poder público quanto as questões ambientais, e desejo uma ótima tarde a todos que nos acompanham e estou sempre à disposição. Até mais.
Até mais. Muito obrigado, doutora Luciana. Tá aí, né? Obrigado. Obrigado. Nós conversamos com a doutora Luciana Lara, ela que é especialista no direito ambiental e público.